Saudações, está começando mais um podcast dos Vingadores da Justiça. E comigo temos Rafael CG.
Tadã!
E com ele eu joguei um dos melhores RPGs de terror da minha vida.
E eu estou aqui com um cara que é regrado pelos jogos, mas nem sempre joga pelas regras, o senhor Bruno Camargo.
Prazer, esse sou eu. Mas antes de entrar propriamente no tema, os e-mails.
E-mail.
E começamos com os recados, que hoje não vão ser basicamente e-mails. Vão ser mais umas participações de alguns amigos / ouvintes que mandaram a sua participação aqui para nós. Para ocupar mais espaço, porque nós não temos tantos ouvintes assim. Então, o primeiro que vai falar aqui é o Neto.
Fala aí, pessoal, tudo tranquilo? Então, o meu ver é o seguinte, os nerds de antigamente sobreviveram a pau e corda para que essas gerações que vêm vindo agora, elas não sofram tanto, né? E esse boom da cultura nerd, que tem camiseta, tem série, tem filme, tem todo tipo de material possível, agora é muito mais simples de encontrar, né? Porque antes não era tão fácil. Só tem um pequeno problema. O meu medo é que essa demanda que a gente está pedindo, ela seja simplesmente muito grande e acabe exaurindo a nossa capacidade, né? E assim ninguém mais queira investir na cultura nerd, geek. E assim a gente acabe perdendo essa tranquilidade, não tranquilidade, mas essa facilidade de encontrar os itens. Sucesso aí, pessoal. Um forte abraço. Neto Antunes aqui.
Fala, Neto, beleza? É, cara, eu concordo contigo. Foram os nerds sobreviventes da geração passada que abriram as portas para as novas gerações. E também tem a questão do boom que tu tava falando, e eu também concordo. Hoje em dia é muito mais fácil a gente conseguir artigos do que naquela época, né? Naquela época, quando a gente encontrava uma loja que era pro público nerd, assim, o lugar virava tipo uma meca sagrada que o cara tinha que visitar regularmente, sabe? Porque senão, sei lá, ele sentia que tava derretendo no final do dia. Eu acho que não precisa ser tão pessimista, Neto, porque agora que as nerdistas estão virando parte da cultura popular, né? Que a maior parte das pessoas está abraçando a causa, no geral a gente vai ter mais material chegando de todas as formas, assim, e o acesso vai ficar cada vez mais fácil. Também, eu não sei o que o Bruno acha, mas tem gente que reclama que virou modinha ser nerd, né? Eu acho que o nerd raiz mesmo, ele tá aproveitando as novidades. E tem gente que reclama, não sei porquê.
Tem gente que reclama porque adora reclamar. Hoje a internet virou uma reclamação só, um inimigo capeta. Então, esse pessoal que reclama aí tem que mandar merda. Simplesmente isso, não dá bola. Coisa boa que a cultura nerd virou moda, por assim dizer. E sim, é. Nós, os nerds mais velhos, por assim dizer, nerds mais velhos, né? Tirando o Rafael, que tem 60 anos, somos muito casca grossa, porque naquela época era foda conseguir qualquer coisa.
Sim, aí, quando eu cheguei aqui era tudo mato.
É, basicamente.
Já faz uns 85 anos.
E, cara, eu fico muito feliz que hoje é mais fácil de encontrar qualquer coisa. Se precisar, tu encontra em supermercado. Cara, não digo supermercado, ainda. Dependendo, se for hipermercado, tu acha.
Até esses dias eu tava vendo, até shampoo de super-herói já tem. Saiu Batman vs Superman, apareceu o shampoo. Saiu Tartarugas Ninjas, apareceu o shampoo. Tudo que tu pode. Até a escova de dente do Batman tem no mercado agora, sabe?
É, Batman vs Superman, o shampoo que sua mãe passa na sua cabeça.
Sim. E aí, se o shampoo cair nos seus olhos, você grita, Marta! E aí, para de arder.
E eu acho que a cultura nerd nunca mais vai ficar de lado. Porque cresceu demais e com a internet não vai terminar. Tá tudo muito fácil de conseguir. Acredito que vai ser cada vez mais fácil. E vai ter cada vez mais serviços online chegando para nós com mais contribuição nerd ainda. E Neto, muito obrigado pela tua contribuição aí e continue
aí,
nos
abraço.
Escutando.
E
agora,
o próximo
é o Nico, que ele tem um assunto que eu achei bem interessante.
Fala, Rafael, fala, Bruno. Aqui é o Nico Menezes e esse não é o meu primeiro e-mail. Então, cara, gostei muito do podcast de vocês, muito talentosos os dois. E, cara, lembrei de muita coisa. Eu lembrei de uma certa vez em que meu primo teve a brilhante ideia, num Super Nintendo e com o VHS equipados, de ligar ambos e gravar como a gente gravava desenho animado. E, cara, é incrível. Ele gravou gameplay de Super Mario e de Sonic, e, cara, a gente vibrava de ver aquilo funcionar. Eram os primórdios do gameplay, muito antes da época do YouTube. E aquela gravação em VHS, ter aquilo em fita, e a gente sobrepunha muitas vezes a fita com outras gravações, e, cara, era demais. Enfim, esse é a minha contribuição aí. Um abraço para vocês e muito sucesso.
Nico, primeiro, muito obrigado pelos talentosos. Eu acho que isso é um pouco equivocado, porque aqui o negócio é trash. Talento é quase não tem, vai ter com o tempo.
Muito bem, muito bem.
E pode ficar tranquilo que não tem negócio de e-mail aqui, pode enviar áudio e e-mail. Por enquanto pode enviar áudio, porque espero que um dia a gente tenha bastante coisas para falar e ler aqui, então por enquanto ainda pode ser áudio.
E passa o podcast pros amiguinhos, pros coleguinhas, pede para eles mandarem áudio também, e-mail. A gente tá aceitando tudo agora.
Por enquanto vai tudo, tá valendo tudo. E cara, eles podiam ter ficado ricos se a ideia deles do gameplay, porque isso é um gameplay, tivesse sido um pouco mais para frente, um pouquinho mais para frente do tempo deles, e não tivesse tido a ideia tão ligeira, eles podiam ter sido os primeiros a postar vídeo no YouTube disso. Mas tá rico.
É, caraca, velho, que história, velho. Que história.
Ainda dá tempo de fazer isso e juntar, claro, no VHS não mais, mas né, no computador ou gravar no videogame
Não,
e
mas
só
quem
tem.
sabe eles não se filmam. De repente eles se filmam assistindo o VHS, provando que eles tinham gameplay em VHS, sabe?
Pode achar um VHS. Mas dá tempo ainda de fazer gameplay, só vai ter um pouco mais de concorrência, mas ainda dá. O
Sim.
YouTube tá
Não, você
cheio.
pode fazer. Ele faz assim, ó, ele compra um VHS numa loja de usado, num antiquário, grava o gameplay, depois passa pro digital, vai naqueles caras que convertem, sabe, os vídeos pra digital, bota no CD, ele vai em algum lugar que tem um leitor de CD, porque agora os computadores não têm, e depois ele transforma em vídeo e upa na internet aqueles riscos que aparecem de vídeo antigo, sabe?
É mais fácil baixar um programa e fazer isso manualmente. É muita mão que tu falou.
Mas, né? Fica pelo hype, fica pela diferença.
Bom, gente, novamente, muito obrigado por essa contribuição. E você não sabe quanto isso engrandece e ajuda nós a continuar esse trabalho que faz o segundo podcast. E quem gostou, segue lá nas redes sociais, que nós já temos o nosso Twitter, que é o @VDJOficial. E tem também o Facebook. Qual é o Facebook, Rafael?
É só procurar pelo Vingadores da Justiça, ou então colocar lá arroba Justiceiro Vingador, ou Vingador Justiceiro, agora eu não
Isso.
lembro. É a primeira vez que eu tenho que falar essa apresentação, então eu vou errar algumas apresentações ainda. Mas acha na internet, ou então lá no site também tem os ícones das redes sociais, e aí fica mais fácil.
Não querendo te corrigir, mas já corrigindo, os dois estavam errados. É arroba Vingadores Justiceiros.
É isso aí que eu quis dizer.
É isso aí que tu quis dizer, então?
Eu acho que é isso que eu quis dizer. Agora me senti intimidado. Não sei mais, eu acho que eu vou encerrar por aqui. Eu vou chorar ali no cantinho.
Bom, como eu já disse antes, esse aqui é um dos podcasts mais trash que vocês vão escutar. Como pode perceber, a minha voz dessa vez está alta. Na gravação ela está horrível, está péssima. Mas esse foi um problema que já foi solucionado, como quem vai escutar os próximos vai poder perceber em comparação com os demais. Aproveita aí e não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais e mandar seus comentários.
E compartilhar com quem vocês conhecem, né? Obriga as pessoas a escutarem e depois mandem um retorno para nós.
E Rafael, eu não sei contigo, mas para mim a lembrança mais antiga que eu tenho de jogos na minha cabeça, e eu não sei quando começou isso, né? Mais antigo ainda, foi que eu passava horas da minha infância quase um embrião na locadora de videogame. Pedia cruzados pra minha mãe. Não, cruzados não. Naquela época você pedia cruzeiros, né? Cruzados é mais antigo.
Clássico. Cara, isso é uma coisa assim, o pessoal considera clássico. E aí depois vem os velhos dizendo, não, porque na minha infância eu passava as tardes na rua jogando peão e andando de bicicleta. Mentira, a gurizada toda dos anos 90 passava na locadora. Era muito difícil alguém não se encontrar na locadora nos anos 90.
Não tinha internet, as crianças eram... Nerds nascem nerds, é incrível. Não tinha internet, sim, tinha que fazer um nerdismo igual, ou seja, gastar o dinheiro da mãe na locadora.
Exatamente, é como jogar MMO, que todo mundo se reúne em guildas. Só que as pessoas estavam todas no mesmo lugar jogando jogos diferentes. É basicamente a mesma coisa, só que ao contrário, entendeu?
E tinha o esquema, se deixasse cair o controle, perdia 10 minutos. Tu lembra disso?
Lembro. Punição.
Ah, tá.
Falta,
louco,
né?
Depois disso, a mãe, eu acho que cansada de pagar pra eu jogar, me comprou um Dynacon. Um videogame muito antigo, muito bom. Fez minha felicidade quando eu era criança.
É, é um clássico. Eu nunca tive o Dynacon, mas eu já cheguei a jogar e realmente era muito bacana.
Bacana demais, tinha o jogo do elevador. Cara, era tipo assim, viu? Tu subia num elevadorzinho, lá no último, na sacada não, no terraço de um baita prédio, e o elevador ia descendo e subindo o tempo todo. E tinha umas portinhas, duas portas de cada lado, que saía bandidinhos, e tu podia dar pulinho e se abaixar. De vez em quando vinha um tiro por baixo ou por cima, e tu atirava no bandido. Nesse meio tempo, tu tinha que ir descendo o elevador, chegar até o terceiro ou quarto andar, vivo, logicamente, e tinha que depois descer de escada, porque o elevador parava ali, aí ficava um pouco mais difícil, porque tinha os bandidos. Tinha um esqueminha que dava pra fugir dos bandidos do elevador lá, ficava mais fácil. Aí tu tinha que descer com a escadinha, chegar no primeiro andar, pegar um carrinho e ir pra próxima fase, que era um prédio maior. Muito interessante.
É, olha, olha o gameplay da época, né?
Cara, não sei nem se tem isso no YouTube. Não deve ter.
De repente tem. É, a gente acha aí, se tiver, a gente acha e coloca no post também.
E esse outro que eu vou falar agora não vai ter com certeza, porque eu não sei nem o nome. Era um jogo de aventura que era um pato, que tinha uma arma e tu ia indo. E na época era um gráfico maravilhoso. Esse é uma coisa mais perfeita do que o PS4. Mas se eu lembrar
na cabeça de uma criança, né, cara? Até os brinquedos, os comandos em ação da época eram atores de filmes. Então imagina como é que não era a ideia que a criança tinha do videogame, né? Podia ser tudo quadrado, mas ele via tudo realista ali.
Falando em brinquedo, desde pequeno era fã do Rambo. Então eu ganhei toda a coleção do Rambo que tinha naquela época, final dos anos 80 e anos 90, vendiam bonequinhos do Rambo para as crianças, com arma, tudo. Então eu ia pro lado da casa da minha mãe, a gente ia pro pátio, e eu fazia um cenário de guerra, eu passava horas brincando com isso também. Não é o tema do podcast hoje, então meus brinquedos a gente vai deixar para lá um pouquinho.
E isso me lembrou muitas coisas, cara, até porque assim, deixa eu só comentar, já que tu falou do teu primeiro videogame, eu sempre fui mais de videogames alternativos, assim, porque era o que meu pai podia me dar na época ali. É, tu entende bem, eu sei. Primeiro videogame que eu tive, enquanto todo mundo tinha o Atari, o 2600, eu tinha o Super Game CCE. E, cara, eu adorava aquilo, sabe? Tipo, extremamente quadrado, poligonal. Tinha jogos que eu não lembro o nome, mas eu tenho vívida memória até hoje em dia. E um deles que eu tinha, já fazendo um link com o cast passado, era o jogo do Homem-Aranha. Cara, era bizarro. Porque era um prédio interminavelmente alto. Deve ser o mesmo prédio do elevador que tu falou, só que visto por fora, sabe?
É possível.
E tu tinha que ir subindo enquanto apareciam uns terroristas na janela e jogavam bombas em ti, sabe? E aí, tipo, a moral era tu chegar lá em cima, só que tu nunca chegava lá em cima, era muito, muito alto. O prédio era interminavelmente alto. Tu subia e ele nunca, nunca chegava no fim. Ele chegava a trocar de cor. Ia do amarelo pro alaranjado e ia mudando, assim, só pra mostrar a tua progressão, porque senão tu ficava com aquela perspectiva que nunca ia acabar aquela fase. Realmente, era... Eu não sei nem se cheguei a terminar, se cheguei no alto do prédio.
Tô pra te dizer que é a mesma temática realmente do elevador, porque quando tu ia mudando de prédio, ele ia ficando mais alto e mudando de cor também. Olha, a imaginação dos programadores dos anos 90 era o máximo.
A minha também, cara. Agora, na minha cabeça, o Homem-Aranha tava subindo por fora desse prédio aí que tu tava comentando antes, tá ligado? Tava acontecendo alguma coisa lá dentro enquanto ele subia pelo lado de fora.
Pois é, era o... Claro, era o justiceiro do lado de dentro e o Homem-Aranha do lado de fora, tá explicado.
Exatamente, viu? E olha só, fazendo mais um link agora pelo assunto que tu falou dos comandos, dos bonequinhos do Rambo, né? O meu segundo videogame foi o Master System 2, se eu não me engano. E tinha o jogo do Rambo, que tu tinha a pistolinha estilo Dynacon, sabe?
Sim.
E também, tipo, adorava o Rambo. Eu tinha... Pra entrar em um assunto um pouco diferenciado mais tarde, eu tinha um quadro do Rambo quando eu era criança, e eu morria de medo daquele quadro de noite, porque eu tinha certeza que o Rambo tava me encarando.
Crianças dos anos 80, 90 tinham medo do Fred Krueger, do Jason, o Rafael tinha medo do Rambo.
Pô, tinha aquele cara de regata segurando uma bazuca no meu quarto. Eu não era muito agradável, não.
Ai, ai. Mas,
voltando
ao jogo lá do pato, ele era um patinho que ia com uma pistolinha com uma boca, parecia uma arma de bucaneiro. E ele ia pulando caixote, clássico dos clássicos, ele ia pulando caixotezinho e matando o inimigozinho. E tinha uma parte que eu nunca passei e me custava muito, que era um chefão, que ele era um lobisomem, que ele se transformava, era, na verdade não era um lobisomem, era um pato que se transformava num lobo, ele era o Lobispato, e era o nome dele assim no jogo, Lobispato, e era muito difícil, nunca passei desse filho da mãe.
Que horrível, cara.
Horrível nada, era ótimo, era o melhor jogo que tinha, era uma aventura, que foi aí que eu comecei a gostar de jogos de aventura, até hoje.
É, entendo. Na época a gente viajava longe com esses joguinhos assim, né, tipo, até o Enduro era um simulador de corrida hiperrealista na época.
Bom, o primeiro Pitfall foi uma loucura.
Foi, com certeza. Eu me lembro que eu tinha, aliás, não era eu que tinha, era minha prima que tinha, ela tinha o Atari. E ela tinha um jogo que a gente ficava horas jogando, que era dos três porquinhos, cara. Agora que tu falou em pato, eu me lembrei dos porquinhos. E a moral do jogo é que tu ficava dentro de uma casa, e o chão da casa também era feito de tijolo ou alguma coisa assim. E aí vinha o lobo por baixo e começava a quebrar a casa por baixo, e tu tinha que pular das plataformas que iam sobrando, sabe? Eu não me lembro se tu jogava coisas nele pra ele ir embora, eu não sei. Eu sei que tu tinha que cuidar porque o chão ia desaparecendo e tu ia cair na boca dele. Era muito louco, a gente ficava um tempão jogando aquilo.
Cara, os programadores dessa época devem ser drogados.
Sim, os de hoje em dia também.
É, não mudou muito. Mudou foi a tecnologia e o gráfico, porque a loucura deles continua a mesma. Mas tu falou em Atari, cara, eu nunca tive um Atari e até hoje eu quero um.
Pois é, é um sonho, né?
É um dos videogames que eu mais tenho vontade de ter. Claro, ele tem que estar funcionando, porque ele integraria a minha coleção de videogames. Eu tenho uma coleção de videogames, não podia não ter um.
Oi, oi, o senhor, eu tenho uma coleção de videogames.
Claro,
joga na cara, joga na cara.
Não vão estragá-los.
Oh, droga. Eu já ia aproveitar e ia pegar alguns, porque eu tô sem videogame, cara. É uma tristeza dizer isso, mas é, realmente, eu não tenho mais videogame faz um bom tempo.
O meu 64, o controle tá ruim. O de sempre, o 64, o analógico estraga muito ligeiro. E eu consegui ele já com o analógico estragado, então não consegui jogar direito ele. Tentei, mas chega uma hora que dá uma irritação que eu não consigo, não dá mais pra jogar. E eu tô com o Mario 64 ali, faz tempo que eu quero virar ele, não gosto de jogar ele no emulador, do 64 no emulador, no teclado, fica horrível, fica muito ruim. O Catraca virou esse jogo
64?
No emulador, né?
Virou no emulador, eu me lembro de ter jogado lá com ele uma vez. Tá. E agora que tu falou, eu, pra não te mentir, eu tenho um 64 guardado, agora que tu falou que eu me lembrei, só que aquela pecinha que tem atrás dele, que tem os fios que tu liga na televisão, aquela pecinha eu acho que quebrou, então a imagem tava muito ruim. Eu encaixotei ele e tá guardado até agora. É, eu vou dar uma olhada nisso daí.
Tem controle?
Tenho dois controles. E o... Eu acho que... Eu não sei se eu tenho jogos agora, porque os jogos estão muito caros. Eu não comprei mais desde aquela época. E eu não sei se eu vendi os meus. Agora que tu falou, eu me lembrei. Nem me lembrava da existência desse 64.
Se tiver controle funcionando, a gente já faz uma... empréstimos aí.
Olha aí, viu?
Videogame e tu...
Ó... Oh. Não, eu tenho dois sim, eu tenho um verde e um cinza. Eu me lembro direitinho. Quer dizer, eu não lembrava que eu tinha o videogame, mas agora que eu me lembrei que eu tinha o videogame, eu lembrei do conjunto todo, das cores, tudo, sabe? Veio tudo à memória agora.
Cara, agora que tu falou em videogame não, que é o tema do assunto, pessoal, mas falando pra minha parte, e eu no meu, eu acho que há muito tempo atrás, ele me emprestou pra 64.
Pode ser que sim.
Que eu lembro.
Agora não me
lembro. Que eu tinha um 64 emprestado em casa, e eu peguei uma fita emprestada com um amigo meu. Era a fita de corrida do Star Wars.
Ah, então de repente foi comigo mesmo. Eu lembro que eu tinha esse jogo.
Mas não foi contigo a fita, com certeza. Era com um cara que trabalhava na padaria.
Ah, e eu nunca trabalhei na padaria. Então não era eu.
Não, não. A fita eu peguei emprestada com ele.
Sim, eu sei. É isso que eu tô falando.
Mas eu não sei se eu devolvi.
Aí tu tem que se entender com esse cara da padaria.
O videogame eu posso
Mas
ter
também,
devolvido.
Se quiser me dar uma fita, eu aceito.
O videogame eu posso ter devolvido com a fita.
Não. Não, não, eu não tenho. Então, de repente,
eu
não foi o meu videogame.
Eu posso emprestar o 007. Eu tenho o Mario 64 e 007. Dois grandes clássicos do 64.
Olha aí. É, já dá pra fazer um negócio. Antes da gente continuar nessa geração do 64, de repente tu me passa ali o teu histórico de videogames, os que tu teve, os que tu jogou. Porque eu acho que a gente nunca tinha falado sobre isso, então a gente podia fazer uma comparaçãozinha.
Claro. O que eu tive foi primeiro da Enapon, que foi a grande... grandiosa abertura de portas para videogames na minha vida.
Uhum.
E depois desse, eu pulei direto pro Super Nintendo. Não tive o Nintendinho, não tive o Atari, aonde até hoje, bom, há poucos dias atrás, eu virei Super Mario, Super Mario 8. Então faz parte da minha vida esse videogame até hoje. Depois dele, eu ganhei o... Eu ganhei depois do Super Nintendo, foi o Play 1. Cara, esse Play 1 foi uma tragédia na minha vida. O meu pai me deu ele, e logo depois que eu ganhei, semanas após ter ganho ele, ele estragou. E eu não
sabia
o que
droga.
Tinha acontecido. Aí nós mandamos ele pro conserto, e meu irmão tinha posto uma bolinha de cinamono dentro do videogame.
Miguel?
Sim.
Caramba, cara.
Ele tava aprendendo a
fazer. Eu me lembro. Eu me lembro que tu chegava lá em casa e dizia que o Miguel tinha destruído o teu CDs, tinha destruído várias coisas tuas, mas nunca tinha falado do videogame também.
Sim, não, mas essa época é muito mais antiga que isso. Foi logo o lançamento do Play, eu nem pensava te conhecer.
Mas eu ainda acho que ele não gostava muito de ti não, hein, desde que nasceu.
É possível. Mas ele
então,
botou
tá.
Uma bolinha Vamos. De cinamono dentro do videogame e nunca mais o meu videogame funcionou.
Essas coisas acontecem quando começa a enfiar pedaços de planta e semente dentro de... e flores dentro de videogame.
É,
ou de qualquer dispositivo eletrônico.
Após isso, deixa eu lembrar, já que tem uma comparação. Depois disso eu fiquei muito tempo com o meu Super Nintendo, que ainda tinha guardado. Aí foi uma loucura. Me mudei, levei Super Nintendo, voltei, que aí foi quando eu te conheci, ainda tinha meu Super Nintendo. Aí, porra, esse Super Nintendo durou. Não sei onde foi parar, mas eu tinha um balaio de fita dele também. Depois disso, eu entrei pro quartel, que aí, de fato, eu comecei a juntar o meu dinheiro. E aí eu comprei meu Nintendo, não, meu Play 1 de novo. Aí foi uma loucura. Fui jogar o emulador de Super Nintendo.
É, essas coisas acontecem. A época da pirataria, dos emuladores... É a época que, sei lá, também foi a época que eu conheci mais títulos, assim. Eu não sei se é legal a gente falar que a gente baixava ROMs, mas eu acho que todo mundo baixava ROM e dizer que não é meio hipócrita agora.
Eu nunca disse que baixava ROM, tu tá dizendo que baixava ROM.
Não, eu pegava os que tu me passava, cara, tu baixava e me passava, lembra?
Não, esse aí eu acho que acabou afastando da minha memória.
Olha aí, Polícia Federal, é por aí, é o caminho.
Curiosidade sobre Super Nintendo, o primeiro jogo de RPG que eu joguei nele, de fato, foi Breath of Fire 2. É, foi o 2.
Muito.
E eu não sabia patavinas de inglês na época, e era o jogo todo inglês, naquela época nem tinha, eu acho que até hoje não tem cartucho em português, né? As piratarias
eu acho que não.
É só os ROMs que o Rafael costuma baixar muito na internet pra jogar clandestinamente nos seus emuladores videogame no seu computador e tem as versões em português.
Cara, eu só continuo gravando esse podcast na presença do meu advogado.
Aí eu passei, o jogo eu tinha pego ele emprestado, ele não gravava, então eu lembro
Eita.
Que eu tava jogando e não podia parar, então eu comecei de manhã e eu não trabalhava na época, eu morava com minha mãe. Comecei de manhã e fui jogando e me travei numa parte e eu não conseguia sair de jeito nenhum. Então passou-se o dia, E eu jogando. Passou-se a noite e eu jogando. Fui parar de jogar o jogo do outro dia. Tudo na mesma parte do jogo. Sem conseguir sair. Bom, as criaturas chegavam perto de mim. Era basicamente o Cthulhu
era
perto do...
Um tapa e um tombo, né?
É, um tapa e três tombos, pra não dizer diferente.
Aham. Uhum. Também e quando aí, saiu dessa parte, virou o jogo rapidinho.
Na verdade, eu não saí dessa parte. Eu devolvi a fita.
É por isso que tu não tem mais o Nintendo. Ele deve ter ficado ligado muito tempo e... Pegou fogo, sei lá. Breath of Fire no Nintendo.
É bem provável. Mas depois disso, eu peguei num computador e joguei um Rune. E olha só... Também fazia esse
se entregando.
E aí eu já sabia falar inglês e eu fui jogar de novo esse jogo e pensei, bom, é hoje que eu fiz esse jogo. Em menos de meia hora eu tinha passado a parte que eu tinha entendido. Em menos de meia hora de jogo
cara vai
inteiro.
Mudando, de repente. É aquele tipo de coisa assim, quanto mais vivência de vida tu tem, mais rápido tu pensa pra se livrar de certos enigmas de
ou
tu sabe dos jogos.
Que tinha que fazer.
De repente sim, de repente não. Vai ver que tu já era um cara mais vivido mesmo. Já tinha começado a jogar meus RPGs, já tava pensando mais afiadamente.
É possível que eu tenha começado a jogar RPG já, mas com certeza não foi isso. Posso garantir.
Depois, me senti desprezado agora.
Depois disso, eu, como eu já tinha dito, eu comprei o Super Nintendo, que na verdade era um Play 2, não, era um Play 1, não era um Super Nintendo. E comecei a jogar o... Não era bem um emulador de Super Nintendo, ele tinha o CD... Que era os dois primeiros Final Fantasy. Só que era a mesma coisa que o do Super Nintendo. Porém eles tinham posto uma abertura com uma CG legal. Aí venderam como se fosse jogo de Play 1. E eu jogava eles. Nunca cheguei a virar naquele videogame também. Que tristeza minha vida com jogos de RPG até certa época.
É, agora é a hora que sobe uma música triste no fundo.
Depois de nunca ter virado esses jogos, eu comprei meu primeiro computador. Que foi quando eu comecei a jogar Diablo, que eu peguei ripado com teu irmão. E foi quando eu comecei a assistir Naruto também. Olha só.
Nossa, o link entre as duas coisas foi horrível. Sim. Inexistente.
Sim, foi horrível, mas foi quando eu comecei a assistir Naruto em RMVB. Nossa, mas meu computador, ele era tão ruim, meu primeiro computador. O computador ele era tão ruim que ele não tinha memória baixa. Ele tinha 10 GB de HD. Ele era muito ruim. Pelo menos a memória para 10 GB de HD tava bom, era 256. Ele era
tava
péssimo.
Bom.
Eu tinha um emulador grandão de videogames antigos. Era o máximo que eu conseguia fazer naquele computador.
É, ele era praticamente um... Sei lá, uma biblioteca de jogos de videogame que tu não conseguia ter na época. Eu te entendo, já tive que passar por isso. Teve uma época também que eu decidi colocar, sabe, correr atrás de títulos que eu nunca tive a chance de jogar. E foi aí que eu conheci os ROMs. Na verdade, depois eu conto a história dos ROMs, que é uma coisa que hoje em dia eu não baixo mais, porque o acesso ficou bem diferente, né, cara? Tipo, sei lá, eu conto a história dos ROMs logo mais.
Depois desse computador maravilhosamente bom, aí eu ganhei outro um pouco melhor, que é esse. Que esse outro computador ele durou bastante, até... Olha só que coisa linda, até o Miguel queimar o HD dele.
Eu tô falando.
Bah, que parte pra conseguir outro HD. Mas depois disso, aí foi que eu me casei e comecei a minha coleção de videogames. Eu tinha o Play 1, que tinha ficado na casa da minha mãe, não tinha mais Super Nintendo, eu acho que eu vendi ele. E um dia eu fui visitar minha mãe e tava meu sobrinho, que era novo, bem novinho na época, mais novo que é hoje. Tinham dado o meu Play...
É, isso acontece com as pessoas, elas eram mais novas antes do que são hoje em dia.
Eles tinham dado o meu Play 1 pro meu sobrinho brincar. Só que não era pra jogar, era pra literalmente brincar como se fosse um brinquedo manual. Depois disso,
nossa,
o Play 1 nunca mais funcionou. Até
é,
hoje...
eles não foram feitos pra... Isso devia estar na nota do fabricante. Não dar para crianças brincarem como se fossem, sei lá, carrinhos, tá ligado?
Até hoje eu não tenho um Play 1, eu quero comprar.
Que triste, só vi a música triste de novo no fundo.
De novo. Depois disso, eu comprei o Play 2, o Play 3, o Play 4, o 64, negociei o 64 e o Super Nintendo.
Essa foi aquela época que tu ganhou na loteria, né? Falou.
Quem dera. Basicamente, todos conseguiram um esforço, não foram competentes, mas eu quero as peripécias que eu fiz pra conseguir esses videogames.
Sim, e depois a gente provavelmente vai ter episódios sobre videogames ou sobre jogos específicos, daí isso aí vai ficando mais explicadinho.
Sim, com certeza. E foi aonde eu parei. Ah não, depois disso eu ainda comprei o Wii de presente pra minha esposa.
Aham, uhum, desculpinha, né? Comprou o Wii pra ti, fazer lá o Wii Sports, aí não deu muito certo. Não, era pra minha esposa desde o começo.
Não, eu comprei pra minha esposa, mas eu jogava o Wii Sports, não tenho medo de mentir.
Oh, opa, vou te desafiar pra uma partida de Mario Tênis depois.
É o que eu ia dizer, jogaria até agora, se é bom, o Mario Tênis até vai porque é no controle, mas eu não jogo mais um esporte porque eu acho que eu tenho medo de quebrar a prancha. Hoje o Wii é só pra assistir o Netflix e jogar mais nele. Apesar de que eu não fiz isso, eu não faria isso de jeito nenhum, mas acabei fazendo, né, que é uma coisa que as pessoas acabam fazendo.
Olha aí de novo, Bruno. Bruno tá praticamente... Olha, agora vou ter que emendar os dois ganchos que tu me deixou. Se ele tá com medo de quebrar a prancha, é porque ele ganhou peso. E aí agora ele começou a transgredir a lei. Praticamente o Bruno virou o rei do crime do mundo dos jogos.
É foda. Só falta ficar mais careca. Porque careca
é difícil. Então, e aí?
Partiu
Bruno Wilson branco. Fisk. Bruno Fisk do mundo dos jogos.
Partiu comprar um terno branco. Eu ia falando em Wilson Fisk, eu acabei esquecendo de mencionar no podcast passado pra ti. Não sei se chegou nessa parte do jogo. A série é boa, eu curti a série. Porém, o Wilson Fisk tá demais.
Tá muito bom. Eu tô nesse momento que eu tenho chegado ao podcast, que pra quem não me conhece e tá ouvindo só pelo podcast, eu tô colocando em dia as séries da Netflix. E nesse momento eu cheguei na parte da segunda temporada, onde o Justiceiro encontra o Wilson Fisk. E parei aí. Então, sem spoilers daqui
então
pra frente,
primeira
valeu.
Temporada eu posso falar
com o Pode.
Cara, o Onof, eu acho que é o nome dele, não lembro direito.
Sim,
nunca fez um papel de grande expressão até fazer esse review. Cara, que atuação que ele tá tendo nessa série. Muito boa.
Concordo.
O Charlie, é Charlie Cox, né?
É, enfim, se não me engano, sim.
O cara que faz o Demolidor, o Demolidor, Daredevil, ele tá bom. Porém, o vilão tá ótimo. E vai ser assim também, não sei se você já assistiu a série de Jessica Jones.
Não, eu ainda não cheguei lá. É só por enquanto eu tô acabando com todos os episódios do Demolidor, que me empolgou bastante. E o Luke Cage eu dei uma pausa, porque eu comecei pelo Luke Cage, na verdade, porque... Sei lá, a minha esposa ela não gostou do Demolidor, a gente passou pelo Luke Cage. E depois voltei pro Demolidor de novo, porque não adianta, o Demolidor tá no meu top 3 de personagens da Marvel, sabe?
Agora...
Desde 2000 e pouquinho lá, quando eu comecei a ler as revistas do meu irmão que colecionava. Quando saiu essa série, eu fiquei louco, porque eu queria muito ver a série do Demolidor. E aí no final não consegui. E aí agora, como eu tô fazendo uma jornada de trabalho que eu preciso viajar, acho que umas 5 horas por dia pra poder trabalhar, eu tô... E também envolvendo a faculdade, né? Eu tô aproveitando esse tempo pra colocar as séries da Netflix no dispositivo móvel em dia. E aí eu decidi, não, eu vou pegar o Demolidor e vou ir do começo ao fim pra matar aquela vontade que tava retida, sabe?
Indo e voltando da série do Demolidor, tem uma coisa na série que me lembrou muito filme. É que deve ter chego isso já, é o romance também da Electra.
Sim.
Que coisa chata.
É, eu achei meio deslocado também. Eu acho assim, o Demolidor, quando tu vai ler o Demolidor, ele tem muita coisa boa, eu adoro o Demolidor, só que tem muitas coisas de romance ou de cenas que ele tá advogando mesmo, que fica muito chato de tu ler. E eu acho que essa parte também não precisava ter entrado assim tão profundamente na série, sabe? Porque enrola demais. E tu tem poucos episódios ali pra desenvolver uma grande história. E eu já achei assim, quando eu comecei a ver a segunda temporada, que eu vi o Justiceiro, eu surtei. Porque o Justiceiro também é outro personagem que eu adoro.
E não
me entendo errado também. É, não me entendi errado. Eu gosto muito da Electra. Gosto bastante da personagem da Electra. Só que eu acho que assim, a gente tem poucos episódios e pouco tempo de duração cada episódio, sei lá, uma hora. Não é que nem um filme assim, que tu vai pular o tempo e vai passar não sei quantos dias. Não, aquilo ali ele é muito mais regradinho, sabe? O tempo ele é administrado de uma forma diferente. Então quando eles colocaram o Justiceiro, ótimo. Aí quando botaram a Electra, muito legal, tipo, ter aparecido a Electra, feito a referência. Só que daí a Electra começa a pegar um espaço muito grande da temporada. Ela começa a participar muito ativamente E aí depois vem toda aquela questão do stick aparecer e aí vai se desenvolvendo. Nesse caso eu acho que ficou dividido demais a tela, porque se ele ficasse só na trama do Justiceiro nessa temporada e deixasse o gancho da Elektra pra próxima, ia ser muito bom. Que nem eles fizeram na primeira temporada, sabe? Que tá lá na batalha contra o Rei do Crime e tal. Do nada aparece o stick, aí ele apresenta um problema, em um ou dois episódios ele vai embora, e tu fica com aquela impressão assim, tipo, ah, tem mais coisa pra mostrar sobre isso, sabe? Ficou o gancho em aberto, mas não mostra. Já nessa temporada eles dão o gancho, e aí já coloca os personagens todos juntos, e fica meio misturado ali a história do Justiceiro, da Elektra, e como o Demolidor anda no meio daquele cenário todo.
Ficou muito chata a Elektra. Não gostei dela no filme, que é uma bosta, não gostei dela na série, e vamos voltar aos jogos, porque não é o tema principal do...
Tá, mas deixa-me fazer um gancho. Uma coisa que uma vez me falaram e eu tenho isso gravado na minha cabeça até hoje. Cara, por que o Demolidor não ganhou um jogo bacana até hoje? Eu acho que ele é o único personagem da Marvel que não tem um jogo que seja pelo menos interessante de tu gastar um tempo ali.
Acho que é porque, apesar de ter saído um filme que, pra quem conhece o Demolidor, achou ruim, e pra ter saído a série agora, ainda assim ele não é um herói tão grande assim da Marvel, com tantos fãs.
Eu discordo, cara. Eu acho que ele não é assim no Brasil, de repente. Porque o Demolidor, ele tem um tamanho considerável como personagem. E eu só consigo me lembrar dele num jogo que é o Marvel Ultimate Alliance, que se não me engano, que eu jogava com ele. E ainda assim era um personagem destravável depois, porque ele não era do grupo principal ali. E, cara, eu não me lembro dele em nenhum outro jogo. Não sei, eu posso estar errado, ele pode ter aparecido em algum outro momento, assim. Eu acho que ele é um personagem que merecia um jogo legal, porque se tu vai ver, o Motoqueiro Fantasma tem um jogo legal. Legal não, tipo, é um joguinho meio, né, nhé, mas ele tem. O Justiceiro tinha um jogo legal pro Play 2, a jogabilidade era meio complicadinho, mas era um jogo divertido, até porque tu matava os caras de formas extremamente variadas, assim, era muito criativo nesse quesito. Saía esses jogos na época, tipo... Eu não sei se tu gosta desse tipo de jogo, eu gostava bastante. Que tu tinha que comandar a equipe, ou então tu podia jogar com co-op, que era tipo X-Men Legends, o que tinha 1 e 2, tinha o Ultimate Alliance 1 e 2, que o 2 inclusive era Guerra Civil, e o Quarteto Fantástico ganhou um jogo assim também. Eram joguinhos bacanas, assim. E aí, tipo, a participação do Demolidor nos jogos foi limitado a, sei lá, tipo, a ser um convidado num jogo desses, de terceiro, sabe?
Jogos com co-op, assim. Eu comecei a gostar faz pouco, na verdade. Já existe faz anos e muitos jogos desses, mas o que eu realmente vi foi a série do Dragon Age, que é relativamente nova perto do que você falou.
Uhum.
Mas os outros super-heróis, sei que tem vários, mas eu não curti muito, é muito da coisa dinâmica deles.
É, tu já chegou a ver aqueles jogos de MMO de super-heróis?
Não.
Eu tenho guardado um da DC até hoje, que eu não sei como, mas toda vez que eu entro na Steam ela me indica que eu tenho aquele jogo. E eu nunca joguei. E ele é um MMO, assim, que faz teu próprio herói. E tem um da Marvel, assim, também. Eu não sei se são bons os jogos. Eu sei que toda hora a Steam me notifica que eu tenho personagens novos pra pegar e não sei o que. Só que eu nunca parei pra jogar. Um pouco por falta de tempo, um pouco por falta de... Na época, de repente, sei lá, tipo, não tinha uma máquina que fosse legal pra ficar rodando coisas... Aliás, nem a máquina, mas tipo a internet. E não tinha como jogar direto assim em MMO. De repente, até nas férias eu tenho que jogar um pouquinho desse, se ainda tiver pessoas que joguem.
Não, gente que joga sempre tem. O que eu tenho jogado atualmente, que bom, não é herói, mas eu tenho jogado, é o Heroes of the Storm. Não sei se conhece.
Heroes of the Storm. De nome eu conheço. Agora, se me perguntar qual que é o jogo, eu não lembro de cabeça.
É o MOBA da Blizzard.
Ah, sim, tá. Eu sei, mistura três títulos lá, né? Três séries diferentes.
Acho que até aumentou a série agora.
É? Era o que? Era Diablo? É.
Diablo, StarCraft,
uh-huh.
Warcraft, e agora tá aquele novo jogo da Blizzard. Esqueci o nome dele. Saiu faz pouquinho tempo agora. Não lembra?
Não, não me lembro, desculpa. Eu tô por fora dos MOBAs da vida.
Bom, enfim. Depois do... Voltando lá 57 casinhas atrás, depois que eu comecei a fazer a conversão, acho que aí acaba a minha história de vida mesmo.
É, acaba por aí? Cara,
só pra conseguir os que eu quero aí, então acaba por aí.
Certo. Cara,
aí um jogo
eu...
novo da Blizzard é Overwatch.
Over o quê?
Overwatch.
Ah, Overwatch? Ah, tá, sim. Eu ouvi falar muito bem desse jogo, mas nunca testei.
Também não.
Eu cheguei... O que eu vi? Ele é um FPS, não é?
Não sei. Se for, não vou gostar.
Não, cara, ele é interessante. Se eu não me engano, eu vi um gameplay do Coisa de Nerd, eu acho. Ele é interessantezinho. Eu fiquei interessado realmente em jogar, só que eu não tive tempo ainda de ir atrás. Eu vou simplificar pra não ficar muito, muito extensa essa história, mas... Eu sempre tive o videogame da geração passada enquanto vinha a nova geração, sabe? Tipo, quando eu saí do CCE lá, que eu tava te comentando, o meu primo... Eu tenho um primo chamado Bruno, e ele morou comigo um tempo também, lá na casa dos meus pais. E ele tinha sempre... Tipo, se saiu o videogame, ele ia lá e comprava, sabe? O pai dele comprava pra ele. Então ele tinha o Master System 2... E eu achava que era o máximo, assim, de tecnologia, porque, tipo, o meu comparativo era o CCE, sabe? E a gente ficava jogando e tal, e aí quando ele passou pra geração do Mega Drive, o meu pai comprou do pai dele o Master System pra mim. Tá, beleza, fiquei lá. Eu tinha 4 jogos, se não me engano. Eu tinha um jogo de futebol, eu tinha o Rambo, e eu tinha mais 2 jogos que eu agora não me lembro, me fugiram a memória. Cara, hoje minha memória tá bem ruim, geralmente não é assim. Tá, aí ele foi pro Master. Desculpa, ele foi pro Mega. Aí tá, lá pelas tantas, ele trocou pro Super Nintendo. Aí eu fiquei sem videogame nessa época, mais ou menos, porque eu só tinha aqueles 4 jogos do Master System. E aí depois de um tempo eu não tinha mais onde locar fita, porque pararam de locar fita pra comércio, assim. Sumiu do mapa, pelo menos lá onde eu morava.
Só um adendo dessa história, devia ter falado antes... Mas tu falou em locar fita, eu lembrei. A senhora, minha esposa, e muito antes da minha pensão, quando ela era uma garota, ela era atendente de locadora de Curitiba.
Ah, então é por isso que vocês se encontraram na vida.
Tem tudo um porquê da gente estar junto.
Interesses. Muitos interesses.
Fato. Bom, continuando lá.
Não, enfim. Daí eu peguei. Eu fiquei esse tempo sem videogame e aí me emprestaram, um outro primo meu me emprestou um Super Nintendo. Aí sim, foi loucura, né? Tipo, era o que eu tive de mais tecnológico até aquele momento. Eu pulei essas gerações todas, caí no Super Nintendo. Comecei a ganhar jogo, cara, de alguns tios meus que me vinham jogando. Começaram a me dar fitas. Aí veio meu primo e levou o videogame embora e fiquei com as fitas e sem videogame.
Putz.
Cara, foi extremamente frustrante, porque daí eu olhava lá, eu me lembro que a última dessas que eu ganhei foi o Máscara. E eu olhava pra fita, e a fita olhava pra mim, e era isso, nosso relacionamento. Depois disso, alguns anos depois, aí meu pai me deu um Sega Saturn. Que... Eu não sei porque tem gente que até hoje fala mal do Saturn, o negócio dele tinha muitas coisas interessantes ali. Só que eu me lembrei de alguns casos que eu tive com... dificuldades com alguns jogos, porque tu comentou da memória que tu não conseguia salvar o Breath of Fire, né? E o Saturn, ele também tem tipo uma pilha, que eles chamavam de pastilha de memória, que tu colocava pra poder salvar os jogos. Era como se fosse um compartimento atrás do videogame, que se tu não tivesse essa pilha, tu não conseguia salvar teus jogos. E no começo a pilha funcionava, eu salvava meus jogos de boas. E aí quando a pilha acabou, eu fiquei um tempo sem conseguir ela, eu tinha que jogar os jogos na raça. Eu tive que virar o Resident Evil, assim, sem morrer.
Crianças de hoje jamais.
Porque não tinha como salvar. Exatamente, sabe? O desespero, assim. Não podia morrer, cara.
Sim.
Tá, e eu virei Resident Evil assim. Eu tinha um outro jogo que eu adorava, que era o Dragon Force, que é um jogo de RPG.
Mas tinha.
E era um RPG com estratégia, assim. Sim, o Saturn não tinha. As pessoas comentam só dos jogos mais obscuros, assim, falando que tinha muita visual novel e tinha muita coisa filmada e não sei o que. Mas não, ele tinha vários jogos que tinha pro Play. E, inclusive o Resident Evil, ele tinha esses exclusivos, tipo esse jogo que gostava, o Dragon Force, o outro que eu gostava. E esse Dragon Force, ele era muito complicado. Ele demandava, assim, horas e horas de jogo, porque ele era um jogo de estratégia. Tu tinha um mapa e tu tinha que conquistar aquele mapa completo, vencendo vários inimigos, comandando exércitos e tal. Só que aí tu não conseguia... Basicamente ele não era um jogo pra te virar num dia só. E eu tive que virar ele assim, porque senão eu nunca ia conseguir, porque não tinha memória. Outra coisa que tinha no... que eu gostava bastante no Saturn, que as pessoas meio que ignoram, era os Dragon Balls que tinham pro videogame lá, pro console. Tinha um jogo de torneio que era muito bom, tu podia virar ele de várias formas e fazer... montar também tabelas de torneio, tinha vários módulos diferentes. Tu tinha um módulo nesse jogo do Dragon Ball que tu jogava com o Senhor Satan, E o módulo consistia em tu apostar em um dos lutadores que tava no ringue e tu tinha que trapacear a favor do teu lutador, entendeu? Por exemplo, tu tinha lá, vai lutar a Cyborg, a Android 18 contra o Kuririn. Daí eles estão lá se quebrando. Aí tu vai lá e bota o teu dinheiro nela. Aí tu escolhe algumas armas pro Senhor Satã. Tipo assim, um revólver, uma arma de luz lá que segue o inimigo, uma casca de banana, por exemplo. E aí enquanto o Kuririn estivesse lutando, tu tinha que atirar nele, jogar coisas pra ele escorregar, cegar ele. Tudo pra 18 ganhar dele e tu ganhar o dinheiro em cima dela, sabe? Era muito divertido esse jogo. Também tinha o Legends, que era meio que um RPGzinho de luta, que tu tinha que... Tu via toda a história do Dragon Ball e... Cara, ele tinha muitos jogos bacanas. E adorava bastante o Sega Saturn na época. Depois disso, eu fiquei um tempinho sem. E peguei o Play 2 numa época que ele já tava caindo já os valores dele. E do Play 2 em diante, eu fiquei sem videogame. Foi basicamente isso. Não, e aí, mas eu jogava na casa de amigos e tal, que daí tinham... Sempre foram pelo caminho inverso. Eu tinha o Saturn, eles tinham o Play. E aí, tipo, fazia essas jogatinas na casa dos amigos e tal. E esse é meu histórico de videogames, básico. Depois, entre o CCE e o Master System... Entre o CCE e o Master System, eu tive um computador, que eu não faço ideia de qual modelo. Era um computador em preto e branco. E eu tinha duas coisas pra brincar nele. Um era pra fazer banners pra te imprimir letreiro, sabe? E o outro era um jogo do Indiana Jones que tinha. Que é o mesmo que tem, acho que no Super Nintendo ou no Mega Drive. Mas ele era em preto e branco. E mais recentemente, só que eu comecei a acompanhar alguns jogos aí graças já à fase mais PC Gamer. Onde tem GOG, tem Steam, tem esses fornecedores de jogos online. Assim, tu compra e baixa direto no PC. Porque
nada
senão eu acho que
eu teria esse jogo.
Não, nada a ver com torrent, porque daí é pago, né?
Sim, não, tô dizendo que tu não tem nada a ver com torrent.
Não, eu me livrei desse vício. Ah, é, a história dos runes. Tem um outro game que eu esqueci de comentar, que foi o seguinte. Eu me lembro quando eu tava na quinta série, e um colega meu apareceu com um Game Boy, o antigo ainda, o tijolão em preto e branco, e ele tinha o jogo do Pokémon Blue. E naquela época que tinha estreado o anime, não fazia muito tempo, e que a gente já jogava o RPG na sala de aula, ou no recreio, né, dependendo do dia. Ele chegou e mostrou pra gente o jogo do Pokémon no Game Boy. E a galera foi a loucura, que era a febre do momento. E ele queria R$50 no Game Boy. E cara, tipo, todo mundo queria comprar e correr atrás do Game Boy. E ele ficou lá exibindo o videogame dele. E no final, claro que não fui eu que comprei, né. E eu fiquei meio frustrado, porque daí eu não tinha como comprar. E não tinha como jogar o jogo. E aí um tempo depois, uma amiga minha apareceu com... um disquete, que é uma coisa que eu acho que hoje em dia quase ninguém sabe o que é.
Nem se fabrica
mais. E nesse disquete... Não, nem se fabrica mais. Aliás, nem o computador vem com entrada pra disquete.
É, não se fabrica mais um floppy pra disquete.
Não. E ela veio com um disquete com o ROM, ou a ROM, do Pokémon Blue. E eu peguei... Não, eu preciso pegar esse disquete emprestado, eu preciso fazer uma cópia desse jogo. Nessa época eu já tinha um compact lá que não rodava... Os jogos muito potentes, mas dava pra me divertir já com alguns joguinhos.
É, eu acredito que o emulador de Game Boy devia rodar.
É, e aí sim, aí foi que eu conheci o tal do emulador do Game Boy. Só que, claro, na época ela chegou com a ROM, nem ela sabia como é que era, que funcionava. Eu levei o disquete pra casa, copiei a ROM pro computador e clicava na ROM e a ROM não funcionava. Aí eu tive que entrar na minha internet discada e fazer uma pesquisa de como rodar a ROM. Aí eu lá no auge dos meus 11 anos, fui lá e descobri o tal do emulador do Game Boy. Cara, daí em diante sim, né, cheguei no outro dia no colégio, não, eu peguei tais pokémons, eu joguei isso, joguei aquilo, e comecei a pegar as ROMs pra poder jogar as coisas que eu não tinha acesso. Como eu te falei, tipo, eu tive poucos videogames e por pouco tempo. No caso, eu comecei a pegar os jogos que todo mundo falava, que já tinha jogado, e eu não conseguia. Ah, fiquei jogando lá, e aí na época, não sei se tu lembra, mas quando tu tentava baixar uma ROM, caso tu tenha feito isso, ou caso tu queira admitir que tenha feito isso, ela já vinha com um aviso dizendo que tu tinha que apagar ela não sei quanto tempo depois.
Não
sei se tu lembra disso. Ela vinha com um aviso no próprio site, lá dizia que se tu não tivesse o jogo original, tu tinha que apagar a ROM algumas horas depois de ter baixado ela. E aí eu me senti o transgressor da lei porque eu não apagava a ROM, sabe? E aí tá, o tempo foi passando, e aí os meus amigos diziam, não, e aquele jogo do Super Nintendo? E eu, putz, que jogo é esse? Tá, eu vou vou pesquisar. Daí eu chegava lá, baixava a ROM, jogava, daí dizia pra eles, não, conheço no, do Super Nintendo mesmo. Claro que não, era ROM, né? Só que daí eu tinha pegado o macete. Mas aí com o tempo eu acabei ficando sem máquinas boas pra jogar, sem nada assim. E meio que deixei de lado os jogos. O que é a coisa mais irônica, porque hoje em dia eu trabalho com jogos. Foi meio que o caminho, eu fiz o caminho inverso. Eu parei de jogar, daí tipo, fiquei acho que anos sem pegar uma ROM, sem pegar nada assim. Fiquei sem videogame, mas eu tinha alguns joguinhos originais, que foi doação do primo meu pro computador. Depois eu me lembro que meus pais eram separados, né? E aí meu pai comprava alguns jogos pra me entreter quando ia na casa dele. E foi isso, sabe? Meio que não me aprofundei muito nos jogos. Aí de uns anos pra cá é que realmente eu comecei a descobrir títulos, comecei a ficar curioso. E como eu comecei a trabalhar com jogos, meio que é um pré-requisito jogar algumas coisas pra te ter algumas ideias, pra te conhecer algumas mecânicas. Aí tu vai aprendendo programação, quer pegar alguns comandos, algumas coisas, tu tem que saber o que fazer, sabe? Aí é que eu comecei a desenvolver esse gosto por comprar jogos na Steam, comprar jogos no GOG, que daí são jogos mais antigos. Tem outros também, a Origin e tal, tipo, são várias coisas diferentes que fornecem os jogos, assim. Aí quando chega uma promoçãozinha boa, eu vou lá, compro os joguinhos, deixo guardado quando eu tenho tempo pra jogar o jogo. Não é muito tempo que eu tenho disponível nos últimos tempos, mas quando dá, eu jogo. E é isso aí que eu acho que é uma história com jogos, não tem muito mais a acrescentar.
Bom, uma história com jogos nunca acabou de fato, eu acho que nem vai acabar. Casualmente, enquanto estamos falando, eu estou naquela depressão pós-jogo que eu acabei, eu virei ontem, Dragon Age Origins. Não, Dragon Age Inquisition. Origins já faz tempo que eu virei. E quando foram mais de 100 horas de jogo. E eu tô naquela coisa, acabou, e agora? O que eu faço da minha vida?
É, eu sei como é que é. É, eu sei como é, que nem uma depressão pós-relacionamento, só que mais grave.
Muito mais grave, mas sem sombra de dúvida mais grave. Agora eu estou indo atrás das DLC, porque hoje, pra te jogar um jogo completo, tem que gastar muita grana. Antigamente, tu comprava o cartucho ou o CD, era isso, tava ali o jogo todo. Hoje não, tu tem que comprar em pedacinhos, não dá pra comprar inteiro.
É, tu vai ter que ir montando o teu jogo.
É, a tecnologia ajudando as fabricantes a ganhar mais.
Sim, mas falando em montar o jogo, cara, tem uma outra coisa que a gente podia comentar aqui, que realmente acho que foi, não sei, me corrija se eu estiver errado, mas foi mais ou menos uma das coisas que fez a gente se conhecer, que são os jogos de RPG, né? Os jogos
não,
fora
não
do digital.
Mais ou menos.
Foi isso?
Foi isso e deu, não foi mais ou menos. Eu queria
aí,
jogar
cara?
RPG e precisava de alguém que jogasse RPG, que não dá pra jogar RPG sozinho, me chamar de mais louco ainda de jogar RPG. Já me chama de louco.
É, tu até
RPG.
Pode jogar sozinho, mas não vai fazer muito bem pra tua imagem.
Nem pra cabeça.
E aí, o que tu tem a dizer sobre os RPGs que a gente jogava? Aliás, tu fez uma abertura citando um jogo de terror lá. Conte-me mais sobre isso.
Conte-me mais sobre isso. Tu tem que terminar aquilo lá. Só isso.
Tá quanto tempo parado aquele jogo?
Ah, tem puta merda. Tem anos? Muitos anos.
É, eu acho que uns 9 anos de jogo, eu acho, parado.
Um pouco menos, ó.
Mas cara, tu sabe que eu tenho uma vontade, assim, claro, não é o que tu quer, mas como o nosso grupo provavelmente nunca se reuniria pra terminar aquela sessão, eu tenho muita vontade de aproveitar que eu trabalho hoje com jogos, com a criação de jogos, e roteirizar ele até ali, pelo menos, fazer direitinho, fazer uma arte bacana, e transformar ele num jogo digital pra gente ter um registro daquela história, porque ela era muito boa, né?
Sim, era legal.
E rendeu várias pérolas também, que vão ficar pra um outro episódio aí com as testemunhas da jogatina na época.
Ah, uma das melhores delas foi do teu irmão e o carro, vocês lembram?
Lembro sim.
Não vai ser falado agora, porque vai pro próximo pra vocês ficarem curiosos já na hora.
Sim, é, deixa curioso mesmo.
Ah, mas teve cada pérola quando a gente jogava no TV.
Sim, teve muita coisa, cara. Muita coisa legal e também muita coisa chata que aconteceu, né? Mas faz parte.
É o contraponto. Mas cheguei a ficar pensando agora, chegou a sair um pouquinho do ar na minha cabeça, lembrando das pérolas que a gente teve. E eram madrugadas dentro. Né?
Era, e era seguido, né? Era não sei se semana sim, semana não, às vezes duas semanas seguidas, mas sim. A gente jogava bastante.
O maior que eu já joguei foi o teu irmão. Fui eu, Catraca e ele. Nós começamos, era 10, 11 da noite e acabamos por cerca de quase meio-dia.
Eu me lembro que uma vez eu e meu irmão a gente fez uma crônica dividida, não sei se você lembra disso, cada um contava uma parte da história pra um grupo diferente. E tu não ficou até o final.
O que eu lembro foi que nós estávamos jogando Storyteller, cada um ia contar uma parte da história, cada um ia mestrar um pouco. E
isso também foi muito legal.
E quem acabou mestrando foi só eu e tu, o Catraca e o Mateus, acabaram não mestrando. Não, acho que o Catraca mestrou também.
Eu acho que o Catraca mestrou, ele chegou a mestrar uma crônica, uma só, sessão.
Só uma.
Mas aquela ideia foi interessante. Pro ouvinte que não sabe do que a gente tá falando, nós jogávamos muito Vampiro. É um dos que a gente mais jogou, acho que até hoje. A gente teve uma ideia entre o nosso grupo de RPG que cada um contaria uma história voltada pro mesmo mundo, mesmo universo, mesmo cenário, tudo igual, os mesmos personagens, só que cada um narraria uma sessão. Então, hoje eu contaria a primeira parte da história, teria uma trama com início, meio e fim. No dia seguinte, o Bruno contaria a história dele com início, meio e fim. No outro dia, um outro narrador contaria a história dele, e assim por diante. Só que todas elas fazem parte do mesmo mundo, então as ações na minha história afetam a história do Bruno no dia seguinte, que afetam a história dos outros narradores no dia seguinte, no outro, tudo relacionado, mas cada um contando uma parte da história através da sua própria sessão.
Universo compartilhado de RPG.
É, exatamente. Aliás, não só compartilhado, ele era meio expandido, né? Porque como o storytelling ele tem a ver com várias raças de Mundo das Trevas, a gente conseguia narrar sessões com criaturas diferentes e ia mesclando.
Ficou legal, não sei porque nunca acabou.
Pois é uma pena. Eu acho que a gente parou de jogar porque o pessoal começou a ter responsabilidades diferentes, começou a, sei lá, mudou um pouco a rotina da gente e a gente acabou separando o grupo.
Triste isso.
Triste.
Mas pra lembrar coisas boas, nunca poderemos esquecer as palhinhas do caminho.
Nunca, jamais. Isso me lembra uma coisa, uma história que eu tenho que registrar num podcast. Uma vez, eu, meu irmão e o Bruno, caminhando, paramos numa padaria pra pegar alguma coisa. Não lembro o que foi. Eu não lembro nem onde a gente ia. E aí, ele chega...
Nós estávamos saindo de noite pra encher a cara.
Não, mas não foi de noite, só foi no final da tarde. A gente entrou na padaria... E aí o Bruno pede pra mulher... Como é que tu pediu? Frigels, né? Me vê um Frigels. E a moça prontamente pega o Frigels no balcão. Larga em cima da balança. E o Bruno olha pra ela com uma cara assim, tipo... O quê? O Frigels é aquilo agora?
Obrigado.
Cara, tipo... Foi memorável. O cara achou que porque ela largou em cima da balança, ela tava pesando o Frigels pra vender.
Obrigado, Rafael.
É, agora essas coisas não... vão ficar registradas,
agora
cara.
Agora eu não pareço idiota.
Não, nem um pouco, mas pelo menos agora o público compartilha da minha alegria em contar essa história.
É o que o cara lembrou.
Tu sabe que quando a gente montou um podcast, quando a gente teve a ideia de fazer um podcast, essas coisas iriam vir a público, né?
Hahaha.